בעזרת השם, דף נון ט', סטטוס של עבודה זרה, עולה פסועה בבין, זה נבו דף, שלום עליכם. סטטוס דף נון ח' עמוד ב', נעשה סטלין את ג'בשו. ריש לקיש איקלה לבוצרה. ריש לקיש כפי התאה סדג' ג'י בוצרה. חזה יסיע דקח לפרי דלא מאסרי. ריש לקיש פעולה, הרביאו ז'ודאוס קומנדו פרוטוס, סן ספראוס ג'יזימוס. ועשר לו, E Reish Lakish diz que eles têm que separar os dízimos antes de comer. Então Reish Lakish achou que a cidade de Bostra é uma cidade dentro da terra de Israel. Então ele diz que eles têm que separar os dízimos. Outra coisa. Hazamaya de Sagdele of de Kohavim, Veshato Israel, Veassarlon. Ele viu os Goim idolatrando uma fonte de água. E os judeus bebendo água, ele diz que os judeus não podem beber, essa água foi idolatrada. E o judeu não pode ter proveito de algo de idolatria. Atadekamei de Rabi Yohanan. Reish Lakish, ele veio de Botsra e veio visitar Rabi Yohanan. Amalei ademiktora halach ziladar. Fala Rabi Yohanan, enquanto você está vestindo a sua roupa de viagem, volte para lá. Corrija o que você fez. Betzer, lá vai no Botsra. Reish Lakish achou que a cidade de Botsra é a cidade de Betzer, que a Torá diz que está dentro da terra de Israel. Fala Rabi Yohanan que não. Betzer é uma cidade, Botsra é outra. Botsra é uma cidade fora da terra de Israel. Então falou Rabi Yohanan que os judeus podem comer lá os frutos sem separar os dízimos. Os frutos cresceram lá fora da terra de Israel. Mais ainda, o Maim Shirabim Enesri falou Rabi Yohanan que os judeus podem beber daquela água. Aquela água era uma água pública. E se os idólatras idolatram uma água pública, eles não proíbem isso para os judeus podem beber. Rabi Yohanan também, como Rabi Yohanan já disse, Rabi Yohanan Mishumarishim Menotzadak, foi Rabi Yohanan em nome de Rabi Shimon Ben Yotzadak. Maim Shirabim Enesrim. Se o idolatra uma água pública, a água pública não se proíbe para os judeus. A regra é Adam Oser Davar Sheno Shelo. Uma pessoa não tem autoridade de proibir algo que não pertence a ele. Então, se a água pertence ao público, os idólatras não têm autoridade de vir proibir isso ao público. Mesmo que eles idolatram essa água, a água continua permitida. Então, Reish Lakish teve que voltar para corrigir o que ele disse. Analisa aqui a Gemara. Parece que se a fonte não é pública, uma fonte que pertence ao sujeito, e ele idolatra essa fonte, parece de Rabi Yohanan que essa água se proíbe para o judeu. Rabi Yohanan diz que se a fonte é pública, não. Mas se a fonte é particular, sim. Pergunta, a fonte particular também faz parte do imóvel. Vimos essa regra no Daf Memvaf, no Daf 46, que se o imóvel é idolatrado, o imóvel não se proíbe para o judeu. Vimos o caso da montanha. Se a montanha é idolatrada, ela não é considerada como um ídolo, e o judeu pode ter proveito da montanha ainda. Isso aprende de Psukim. Então pergunta, mesmo se a fonte de água pertence ao idólatra, e idolatra essa fonte, a fonte faz parte do imóvel, e a água não deverá se proibir para o judeu? Parece de Rabi Yohanan que sim. Molotzriha. Se trata que o idólatra idolatrou uma onda de água que se separou da fonte. Então essa onda não faz mais parte do imóvel, já se separou da fonte. A água da fonte faz parte da fonte, mas a onda que se separou não. O idólatra idolatrou essa onda que se separou. For Rabi Yohanan, se essa água pertence ao idólatra, essa água se proibiu para o judeu. Mas se a água é pública, não. Analisa aqui a Gemara. Sof, a onda que se separou, se desconectou da fonte, é como uma pedra que se separou sozinha de uma montanha. E vimos uma questão sobre isso, sobre qual é a opinião de Rabi Yohanan. Então, testei de Rabi Yohanan de Amara Surot. Então, deve ser que Rabi Yohanan diz que se a pedra se separou da montanha sozinha e a pedra foi idolatrada, deve ser que Rabi Yohanan sustenta que o judeu não pode ter proveito dessa pedra. Porque Rabi Yohanan disse aparentemente a mesma coisa no caso da fonte, che se una onda si separò sozinha da fonte e foi idolatrada pelo dono da fonte, essa onda se proibiu para o judeu. Essa água é uma água de idolatria. Deve ser que Rabi Yohanan sustenta que se uma pedra se separa da montanha sozinha, essa pedra é idolatrada, essa pedra se proíbe para o judeu. E vimos antes, também no Dav Mem Vav, que existe uma questão sobre qual a opinião de Rabi Yohanan, para a gente ver uma prova daqui sobre qual a opinião de Rabi Yohanan. Deve ser que Rabi Yohanan sustenta que se essa pedra se separou da montanha sozinha e foi idolatrada, essa pedra se proíbe para o judeu de ter proveito. Mas não tem prova. Não tem nenhuma prova daqui. Pode ser que o caso que Rabi Yohanan se refere aqui, no caso da fonte, é que o próprio idólatra separou a onda da fonte. Ele pegou a água da onda, separando essa água da fonte. Nesse caso, ele fez um ato de separar. Então, se ele fez um ato de separar, ele idolatrou essa água da onda, essa água com certeza se proibiu para o judeu. Como no caso de um idólatra, que ele arrancou uma pedra da montanha para a idolatria. Todos concordam que essa pedra se proibiu para o judeu. A questão de antes é uma situação que a pedra se separou sozinha da montanha. Então, são dois casos diferentes. No caso que o idólatra é dono dessa fonte, e ele próprio separou a onda da fonte e idolatrou, essa água se proibiu para o judeu. No caso que a onda se separou sozinha e foi idolatrada pelo dono, existe uma dúvida se essa onda se proibiu ou não para o judeu. Essa é a questão da Gemara em Dav Mem Vav, Dav 46. Continuamos. Rabi Chiya bar Abba, Ikra le Gavla. Rabi Chiya bar Abba, ele foi para a cidade de Gavla. Ele viu várias coisas lá. Chaza benot Israel, de mi Abraham, mi Ovdei Kuchavim, Shemalo velot Avlu. Primeira coisa que ele viu. Goim, que queriam se converter para o judaísmo, fizeram já o Brit Milá, mas não foram no Mikve ainda. E tinha judias que se engravidaram desses goim. Outra coisa. Chaza Chabra de Masgov de Kuchavim e Shato Israel. Ele viu goim diluindo o vinho do judeu. O goi não encostou no vinho do judeu. Ele colocou água. E o judeu bebendo esse vinho. Outra coisa que ele viu. Chaza Turmusa de Shalkileov de Kuchavim e Achle Israel. Ele viu goim cozinhando turmusim. Turmusim em português é o tremoço. É um grão que ele é amarelado. O goi cozinhou o tremoço e o judeu estava comendo. Velo amarelo velo midi. Rabi Chiya bar Abba viu essas coisas e não disse nada. Até no caminho de Rabi Yohanan, ele veio até Rabi Yohanan. Contou tudo para Rabi Yohanan. Amar, e tse ve achreza abneu shem amzerim. Fala Rabi Yohanan, volte lá para Gavla e avise que essas judias que se engravidaram desses goim, que não foram no mikve ainda para se converter, os filhos dessas judias são mamzerim. Mais ainda, vá lá e diga também que se o goi dilui o vinho do judeu, o judeu não pode beber esse vinho. Diga lá também que os judeus não podem comer esses cozidos de tremoço que o goi cozinhou. E o motivo que Rabi Yohanan proibiu Falagmará é porque o pessoal de Gavla não sabia das leis. Então ele proibiu os judeus de comerem esse cozido do goi. Explica-me cada coisa que disse Rabi Yohanan. Abnem Meshem Mamzerim. Disse Rabi Yohanan que os filhos dessas judias são filhos Mamzerim, de relações proibidas. Rabi Yohanan também, como Rabi Yohanan já disse, é Rabi Yohanan. Leolam Enoger Achimol Veitvol. Disse Rabi Yohanan, para o goi se converter, é necessário que ele faça o Brit Milá em nome da conversão e também vá no Mikve em nome da conversão. De que Madelota Avir Oved Kuchavimu. Se o goi não foi no Mikve ainda, ele ainda é goi. Vemar Abraham Marabi Yohan, disse Abraham Marabi Yohan, Oved Kuchavim ve Eved Habar Bat Israel, Havlad Mamzer, disse Rabi Yohan, que se um goi engravida uma judia, ou um Eved Knani, um escravo goi que pertence ao judeu e engravidou uma judia, o filho é um mamzer. Então disse Rabi Yohanan para Rabi Chiya bar Abba ir para Gavla e avisar que os filhos dessas judias que se engravidaram desses goim são mamzerim, mesmo que eles fizeram Brit Milá já, mas não foram no mikve em nome da conversão. Então os filhos desse goi com essa judia é um mamzer conforme Rabi Yohanan. A lei não é como Rabi Yohanan. Se uma judia se engravida de um goi, o filho não é mamzer. Mais ainda, alinam yishum yainesser. Disse Rabbi Yochanan que se o goi dilui o vinho do judeu, mesmo que ele não encostou no vinho, o judeu não pode beber esse vinho. Por quê? Mishum lech lech amrin ziras chor sor lekama lo tikrav. Como a gente viu no shiur passado, uma cerca rabeica. Para evitar que o judeu beba o vinho que o goi encostou, os sábios proibiram o judeu de beber o vinho que o goi diluiu. É uma cerca. Disse Rabbi Yochanan que os judeus já não podem comer esse cozido de tremosum, turmusim, que os goim cozinharam. E o motivo que Rabbi Yochanan proibiu é porque o pessoal lá de Gavra não sabia das leis. Analisa aqui a Gemara. Tamadena bneturá. Habnetura. Shari, parece de Rabbi Yochanan que se o pessoal de Gavra soubesse das leis, eles poderiam comer esse cozido do goi. Pergunta. Ve'amarav shum barav yitzhak, amarav, disse Rav Shum barav yitzhak em nome de Rav, kol sheneichal kamot sheuchai, el bo mishum mishurev de kohavi. Disse o sábio em nome de Rav, que se tem algo que pode ser comido cru e foi cozido pelo goi, o judeu pode comer. Mas se é algo que só pode ser comido cozido e o goi cozinhou, o judeu não pode comer. E só é possível comer o tremoço cozido. Então pergunta, mesmo se o pessoal de Gavra soubesse das leis, eles não poderiam comer o cozido do goi, de tremoço, porque é necessário cozinhar esse grão para comer. Então por que diz Rabbi Yochanan que ele está dificultando a lei, proibindo eles de comerem esse cozido, porque eles não sabem das leis? Mesmo que eles soubessem das leis, seria proibido aparentemente. Não, aqui não. Rabbi Yochanan que arlish na sfira. Rabbi Yochanan sustenta com uma outra versão do que disse Rav Shum barav Yitzhak em nome de Rav. Vimos essas duas versões anteriormente no tratado da Lamed Chet, da 38, quem quiser revisar e entender melhor o assunto. Tem uma segunda versão do que disse Rav. Damar Rav Shum barav Yitzhak amarav. Disse o sábio em nome de Rav. Kol sheno ole leshulchan melachim lelafet bo etapat el bo mishum bishule ovde kohavi. A segunda versão fala diferente, que se o boi cozinha algo que não é tão especial, não é tão especial para ser servido na mesa de um rei junto com o pão dele, então mesmo que o goi cozinhou, uma vez que é algo não especial, o judeu pode comer. E no caso, esse cozido de tremoço era algo não especial, não era servido na mesa de um rei. Estou falando de Yochanan. Yochanan proibiu o pessoal de Gava de comer esse cozido desse grão, porque eles não sabem das leis. Ou seja, Rabbi Yochanan teve um receio. Se eles vão achar que é permitido comer esse cozido, esse risco que eles vão dizer deve ser que é permitido comer qualquer cozido que o goi cozinha. Mesmo algo especial. Então, por causa desse risco, foi Rabbi Yochanan para Abihai Baraba ir lá para a cidade e dizer lá para o pessoal que eles não podem comer esse cozido de tremoço para evitar que eles comam outros cozidos que são especiais e podem ser servidos na mesa de um rei. Mas se eles fossem bretorá, se eles soubessem das leis, Rabbi Yochanan não teria proibido, porque uma pessoa que sabe das leis sabe a diferença entre algo especial e algo não especial. Continuamos. Bom, minei, miravká. Perguntaram para avká. Ovet kohavim, mal sheolich anavim lagat. O judeu tem um vinhedo, o judeu faz a prensa das uvas para fazer vinho. Será que ele pode ter um empregado goi que vai trazer as uvas do vinhedo para ele pisar? Para o judeu pisar? Amar o assunto. Falou para ficar aqui, não. Proibido. Por quê? Mishum lech lech amri nezira, schor schor lekai malotikrav. Uma cerca para que o judeu não chegue a beber o vinho que o goi encostou. Falou para ficar, não. O judeu não pode beber o vinho que o goi trouxe as uvas para a preparação desse vinho. É uma cerca. Entre Raviemar e Ravkana. Perguntou Raviemar para Ravkana. Ovet kohavim, shevi aravim lagat, besalim, tiramos a página, ubedadurim, aval pishaim mezalefalem, mutar. Fala Braita contra Ravkana. O caso é que o goi trouxe as uvas num utensílio para o judeu. O judeu vai pisar nas uvas. Não tem nenhum problema que o goi trouxe as uvas. E mais ainda, fala Braita. Mesmo se o goi ele joga as uvas dentro do reservatório da prensa das uvas e o suco de uva desse reservatório respinga nas uvas que o goi está segurando no utensílio, não tem nenhum problema. O goi trouxe as uvas para ajudar no utensílio, não tem nenhum problema. Mais ainda, mesmo que quando ele despeja as uvas no reservatório da prensa, o suco respinga nas uvas do utensílio que o goi está segurando, mutar é permitido beber esse vinho. Rav Kara disse que o goi não pode trazer as uvas para o judeu, parece da breta diferente. Amar e Flora ficar não tem uma prova contra a opinião dele. Revika Amar, Analechatrila Kamina. São duas coisas diferentes. A breta se trata Bedievet, depois do ato. Revi, o goi trouxe, o goi colocou. Já aconteceu. Então fala a breta, se isso já aconteceu, é permitido beber esse vinho. Mas, Flora ficar na. Que a priori é proibido que o goi traga as uvas. A priori, o goi não deve trazer as uvas com uma seca, como disse Rav Kana, para que o judeu não chegue a beber o vinho que o goi encostou. Mas, fala Breita, se isso já aconteceu, então o judeu pode beber esse vinho. Porque na prática o goi não encostou nem no suco, nem no vinho. Isso fala Gemara. Continuamos. Hau etroga de nafale chavita de chamra. Um etrog caiu dentro de um barril de vinho. Idri obet kuchavim bechakli. Um goi viu isso, se apressou e colocou a mão no vinho para segurar o etrog. Então ele mexeu no vinho. Amado Ravashi, naktu aliyade, ki hidero lechach shechbe. Foi Ravashi para um judeu lá, segure a mão desse goi. Não deixe o goi mexer a mão dentro do vinho. Os goi dedicavam o vinho mexendo a mão dentro em honra ao ídolo. Floravashi, segure a mão desse goi. O Bartzua deixai, Floravashi mais ainda. Com a mão do goi dentro do vinho, despejem esse vinho num outro barril. E só depois o goi pode tirar a mão. Ou seja, Floravashi, o goi mexeu no vinho e é proibido beber esse vinho. Como a gente viu no estudo passado. Mas é necessário segurar a mão do goi, para que não mexa a mão dentro do vinho em honra ao ídolo dele. Se não fez isso, é permitido vender esse vinho para um goi. Beber esse vinho não, porque o goi já encostou. Mas se a gente sabe que o goi colocou a mão no vinho, não por idolatria, porque ele quis pegar o etró, e ele também não balançou a mão dentro do vinho em honra ao ídolo, então ele não serviu a idolatria. Então disse Ravashi que segurem a mão do goi, e que antes do goi tirar a mão do vinho, despejem esse vinho num outro barril, para evitar que quando o goi tire a mão do vinho, ele desloque a sua mão em honra ao ídolo. Então, para isso não acontecer, transfiram o vinho para um outro barril, só depois o goi pode tirar a mão do utensílio. Então, dessa forma, Ravashi permitiu a esse judeu de vender esse vinho para um goi. Não pode beber porque o goi encostou no vinho, mas vender sim. Porque a gente sabe que o goi não serviu a idolatria com esse vinho. Amar Ravashi, fala Ravashi. Hayovet kuchavim, denaskel lechamra de Israel, bekavana. Digamos que um judeu tem vinho num barril, o valor do vinho, por exemplo, é 100 reais. E o goi mexeu de propósito nesse vinho em honra à idolatria. Afagad lezvune, leovet kuchavim, achrin asur, sharile le mishkadme, meovet kuchavim. Fala Ravashi, mesmo que um judeu não pode vender esse vinho para um goi, porque não pode ter nenhum proveito desse vinho, tem que jogar o vinho fora, esse judeu pode cobrar do goi os 100 reais. Ele pode dizer, olha, você me prejudicou, você encostou no meu vinho que valia 100 reais, eu tenho que jogar esse vinho fora, então me pague os 100 reais, mas tem um motivo, me clacalha, porque esse ato do goi não é diferente de se o goi tivesse queimado esse vinho, dá no mesmo. Ele prejudicou o vinho do judeu, ele teve a intenção de servir a idolatria mexendo no vinho, proibindo o vinho do judeu. O judeu pode cobrar dele os 100 reais. Mesmo que ele não pode vender esse vinho para receber os 100 reais, ele pode cobrar esses 100 reais desse goi como cobrança de uma indenização. Amaravashi minamina lafaravashi, a fonte dessa lei. Você vai falar, Breita. Oved kuchavim shenasach enosh el Israel, shelo bifnei avodat kuchavim. O goi, ele mexeu no vinho do judeu em honra ao ídolo dele, mas ele não estava na frente do ídolo dele nesse momento. Assur, fala Tragal, mesmo assim, o judeu não pode ter o mínimo proveito desse vinho. Fala Tragal, o goi mexeu no vinho em honra ao ídolo, o judeu tem que jogar esse vinho fora. ורבי דוד בן בבא ורבי דוד בן מתירא מתירים. Fala a Braita que Rabi Dá Ben Baba e Rabi Dá Ben Betira permitem aos judeus de vender esse vinho para um goi. Mishum Shnedverim por dois motivos. Echad, Sheimer Aschim Yain Ela Bifnei Avodat Kuchavim. O primeiro motivo é que esse ato de idolatria do goi foi um ato mais leve. A forma do idólatra dedicar o vinho para o ídolo é fazer isso na frente do ídolo. E nesse caso, o idólatra ele mexeu no vinho, dedicando esse vinho para o ídolo, mas o ídolo não estava lá. Então é uma situação mais leve. Falam os sábios que beber esse vinho é proibido, mas vender para um goi é permitido. Verá mais um motivo para isso. O judeu pode falar para o goi: você não tem autoridade de vir proibir o meu vinho. O vinho pertence a mim. Uma pessoa não tem autoridade de vir proibir o vinho que pertence ao outro. Então é um outro motivo que o judeu tem para poder vender esse vinho para o goi, porque o goi que mexeu não era dono do vinho, então ele não tem direito de vir proibir esse vinho para o judeu. Então fala, que mesmo se o goi mexeu no vinho em honra e idolatria, o judeu ainda pode vender esse vinho para um goi, porque o goi não fez isso na frente do ídolo. Se ele tivesse feito isso na frente do ídolo, seria proibido também vender para um goi. Tanakama discute com os dois sábios. Diz Tanakama que uma vez que o goi fez um ato idólatra, esse ato sim proibiu esse vinho por completo. E proibiu também o judeu de vender esse vinho para o goi. Porém, o que disse Rav Ashi aqui? Uma prova da Braita para sua opinião. Disse Rabi Dabi Mbiteira que o judeu pode falar para o goi: você não tem direito de vir proibir o meu vinho. Então, por esse mesmo motivo, fala Rav Ashi que o judeu pode ir para esse goi e falar a mesma coisa. Você veio e mexeu no meu vinho em honra ao seu ídolo. Você me deu um prejuízo de 100 reais, o valor do vinho. Então, o judeu pode falar: você não tem esse direito. Então, me pague os 100 reais. Não como comprando esse vinho, e sim como pagamento de uma indenização por causa do prejuízo que esse goi causou ao judeu, proibindo por completo esse vinho. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos ver mais sobre esse assunto interessante. E vamos ver o que acontece. A gente não sabe se o goi mexeu ou não no vinho do judeu, mas suspeitamos. O que se faz? Vamos ver isso com muito mais. Amém.